À mesa já estão os nossos convidados. Fernando Castro é diretor da Associação Industrial do Distrito de Aveiro. Também Francisco Gonçalves é membro da Comissão Executiva da União de Sindicatos de Aveiro, CGTP. Jorge Silva, presidente da Associação Comercial do Distrito de Aveiro. Agradeço aos três a disponibilidade por estarem connosco aqui neste debate, nesta conversa. E começo precisamente pelo Jorge Silva, presidente da Associação Comercial do Distrito de Aveiro. O orçamento do Estado para o próximo ano é um orçamento que, na sua opinião, tem aquilo que é necessário para que as empresas possam ter aqui um novo impulso depois deste momento, que foi um momento que abalou também o tecido empresarial português com a crise provocada pela pandemia de Covid-19?
Bem, eu não conheço o orçamento,
mas por aquilo que já foi ouvindo, já houve aqui algumas linhas gerais que foram sendo reveladas?
Para aquilo que tenho ouvido, as empresas são praticamente colocadas de lado no orçamento. Passou-se ano e meio de sofrimento, com apoios muito pírricos da parte do Governo, e nesta fase do campeonato em que necessitamos daqui de um bust, não temos rigorosamente nada. Temos um IRC na mesma, temos uma derrama na mesma, temos agora uma nova taxa de carbono que supostamente vai duplicar o orçamento de 400 milhões para 800 milhões, portanto...
António Costa ainda assim anunciou aqui alguns milhões também nos últimos dias ao abrigo do plano de recuperação e resiliência para apoio às empresas, mas não está confiante de que aquilo que aí vem seja suficiente para que as empresas possam aqui ter um novo fogo. Muitas foram ficando pelo caminho.
Exatamente. Os anúncios do Governo têm sido muitos. Na prática, depois, quando chega ao terreno, vê-se muito pouco, e essa é a parte que nos deixa extremamente atrapalhados, e as pessoas estão atrapalhadas, o empresário está atrapalhado, o empreendedor está atrapalhado e não sabe como é que há de dar a volta ao problema, porque teve ano e meio parado e agora está a tentar levantar-se, e não é fácil. Financeiramente a coisa está muito debilitada, e nós não estamos a pedir subsídios, não estamos a pedir menos impostos, porque achamos que necessitamos. Os custos energéticos são brutais, as despesas com o pessoal têm que existir, nós temos que ter boas equipas, mas nada aponta neste momento, e estamos com um país muito debilitado financeiramente, não é? Temos que ter a noção de que vivemos com um déficit de 13 mil milhões em 2020, 2021 afiança-se que vai aos 6,5, e o orçamento está a dizer que o déficit para o ano vai ser 3%, 3 qualquer coisa, que são mais 6,5, portanto nós em 3 anos fizemos 26 mil milhões de déficit a juntar à dívida. Isto é fantástico para quem não quer guardar bem uma empresa, não, neste caso um país, o que é diabólico, não é? Porque estamos aqui a criar um déficit tremendo para os nossos filhos e para os nossos netos, e isto não é fácil. Nós temos um déficit de uma dívida total do país, empresas, pessoas e governo, que ronda os 750 mil milhões, são 3 ponto qualquer coisa PIB anual. Isto é brutal.
Deixe-me passar aqui também a palavra a outro dos nossos convidados, o Fernando Castro, que é diretor da Associação Industrial do Distrito de Aveiro. Deixe-me perguntar-lhe também uma coisa. António Costa já falou desses cerca de 7 mil milhões que existem do Plano de Recuperação e Resiliência, destinados exclusivamente às empresas e, em geral, diz o Primeiro-Ministro, às indústrias, depois também em particular. Está confiante que isto seja suficiente, a par também do orçamento, para que a indústria tenha aqui também esse novo fogo que falávamos há instantes, ou está muito pessimista?
Pois, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu perguntaria que empresas, se é para uma empresa como a TAP ou se é para uma empresa como a CP, pois isso é fácil, 7 mil milhões, já sabemos que eles vão a caminho. E, portanto, já aí serão aplicados pelo menos uma grande parte. Quanto ao resto, é mais do que temos visto, não é? Este nosso Primeiro-Ministro tem muita habilidade, é malabarista, digamos assim, na palavra, e com isso vai convencendo, não é? E com muita conversa, com muito otimismo, vai contando umas histórias, e lá diz o ditado, com papas e bolos se enganam os parolos, não é? Depois, nós vimos, já lhe ouvimos dizer que palavra dada é palavra honrada, e nós temos visto como é que as palavras têm sido honradas, não é? A prática, no teste da verdade, encarrega-se depois de fazer essa demonstração.
Nesta proposta de orçamento do Estado, que medidas é que gostava de ter visto aqui aplicadas para a indústria portuguesa?
Relativamente às empresas, e um bocadinho mais diretamente à sua pergunta. As nossas empresas já estão numa situação, já vinham numa situação muito, muito fragilizada, porque as empresas são das mais descapitalizadas no seio da União Europeia. Ora, e eu fiquei muito admirado, ou melhor, fiquei admirado ainda há dias, quando ouvi alguém dizer que, pronto, o PRR, que sim senhor, tem muitas oportunidades de investimento, mas que os empresários vão ter que meter dinheiro, e se não têm, pedem no emprestado. Portanto, isto é fabuloso, não é? Isto é, realmente é um grande apoio da parte do PRR, não é? Estas coisas é que nos vão deixando todos de pé atrás. Promessas, e quando as mole é muito, até o cego desconfia. Portanto, o que é que se vê? Em termos de apoios ao reinvestimento, bom, tem sido, promete-se agora qualquer coisa, mas é uma coisa ínfima. Dedução dos lucros reinvestidos, ou amortização, diluição dos prejuízos sofridos, foi posto de lado.
A questão da derrama, por exemplo, que é muito falada também das empresas, a questão da derrama estadual.
O que vem agora, esta eliminação do PEC por conta, do pagamento especial por conta, uma grande medida de apoio às empresas, afinal, o que é? Que é que vai libertar as empresas durante os meses, a tesouraria, mais nada, o imposto tem que ser pago à mesma, em vez de ser pago em prestações adiantadas, vai ter que ser pago no final. Portanto, o que se pretendia era exatamente dar possibilidades às empresas de ficarem com mais margem para poderem robustecer-se.
Deixa-me só perguntar aqui também uma coisa.
Eu não sei como é que se capitaliza uma empresa através de financiamentos. Aliás, o Banco de Fomento existe só para dar garantias de financiamento.
Teve agora também mais uns pozinhos do orçamento.
Pois, mas é para dar garantias, não é para facilitar dinheiro diretamente. Não é? Ou para dar margem nos projetos, para dar mais apoio ao fundo perdido para as empresas. Não, não. Portanto, não se alivia custos. Os custos com o pessoal, enfim, nós gostaríamos de remunerar bem. Mas a verdade é que onde é que está a margem de manobra das empresas?
Já agora deixe-me aproveitar aqui a sua deixa para falar também aqui com o Francisco Gonçalves, que é membro da Comissão Executiva da União de Sindicatos de Aveiro, afeta à CGTP. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, se este é um orçamento que pelo que ouvimos não é bom para as empresas, é um orçamento que é bom para os trabalhadores ou nem por isso?
Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Desde logo, não conhecemos ainda o documento a fundo, portanto não temos ainda uma posição devidamente fundamentada sobre ele. Daquilo que temos ouvido, temos um conjunto de preocupações. E temos um conjunto de preocupações que essencialmente têm a ver com o seguinte. De facto, este momento, até porque do ponto de vista até do tecido empresarial que temos, e aqui neste distrito em particular, estamos a falar de pequenas empresas que vivem a maior parte para o mercado interno e, portanto, para que esse mercado interno possa ser dinamizado, é necessário que as famílias, os trabalhadores, os pensionistas, os reformados tenham rendimentos para poder, digamos, consumir. E, de facto, no que se vai vendo do orçamento, naquilo que se tem ouvido, portanto, não existe esse sinal na disponibilização de um maior rendimento para trabalhadores e para pensionistas. Seja na questão do valor que se fala para os trabalhadores da administração pública, que é apenas uma atualização, e estamos a falar já em mais de uma década sem aumentos salariais, portanto, e esse valor vai apenas cobrir o valor da inflação. Aliás, aqui na mesa, até o primeiro interveniente falava disso, de facto, um dos problemas que se agiganta é os custos energéticos, enfim, aliás, há um conjunto de custos de contexto, não é, que são extremamente penosos para os trabalhadores, e julgo, não conhecendo, mas do que me é dado saber, também para as próprias empresas. Ora, se não houver esse sinal, de facto, vamos, aquilo que acabará por acontecer não é o que era desejável, porque, de facto, para repormos níveis que já tivemos, porque é isso que estamos a falar, e praticamente nestes 20 anos que levamos deste novo milénio, a economia tem estado estagnada por porque os períodos de recessão têm comido, num certo sentido, os períodos de crescimento económico. E, de facto, para que as coisas agora tomassem um rumo diferente, era necessário aumentar os rendimentos das famílias, dos pensionistas, dos trabalhadores. E daquilo que, pelo menos ao longo do dia de hoje, me foi dado ver, esse sinal não existe e, de facto, estamos muito preocupados com esse facto. Veremos até ao final. É verdade que os orçamentos anteriores, apesar de serem manifestamente insuficientes para aqueles que são os desígnios dos trabalhadores, dos pensionistas, tem, o processo no final tem sido um pouco melhor do que aquele que começou. Vamos ver, estamos hoje, ou ontem, não é? Quase à meia-noite iniciou-se o processo.
Já faltavam poucos minutos para a meia-noite e a apresentação hoje de manhã.
Exatamente, vamos ver o que ocorre ao longo deste período, mas de facto, e eu só queria sublinhar isto, neste momento deixa-nos muitas preocupações, porque este elemento central, que é o rendimento das famílias, não é melhorado, porque não há alteração significativa ao nível dos rendimentos do trabalho, porque os custos energéticos e por aí fora também às famílias vão ser mais pesados e porque não há também, no caso dos trabalhadores da administração pública, um aumento salarial que permitisse, apenas uma atualização que permitisse pelo menos cobrir o valor da inflação, quer dizer, é a resbés, cobre o valor da inflação, mas não permite recuperar aquilo que está para trás e que são 10 anos de cortes, de congelamentos, enfim.
Nós falámos aqui, Francisco Gonçalves, de alguns números. Jorge Silva, enquanto Presidente da Associação Comercial do Distrito de Aveiro, olhando aqui para outros números de forma muito genérica, o Governo anuncia mais de 2.600 milhões de euros de apoios ao relançamento das empresas. Há aqui esse investimento público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Falava também o Francisco sobre o reforço do rendimento das famílias que diz ser escasso, mas o Governo apresenta aqui cerca de 600 milhões de euros, mas olhando aqui mais especificamente para as empresas, estes cerca de 2.600 milhões de euros que o Governo anuncia, nós ouvimos falar em muitos números, mas continua a haver uma dificuldade muito grande em fazer chegar depois esse dinheiro efetivamente às empresas.
Sim, sem
dúvida. Espera que haja aqui uma mudança também de paradigma com esta questão da forma como vão ser tratados ainda os fundos que vão chegar a Portugal ao abrigo da chamada bazuca europeia.
Eu não acredito. Não acredito porque, repara, a máquina está montada há muitos anos, a máquina é extremamente complicada, as pequenas empresas nem sempre estão preparadas para conseguir se adaptar às necessidades das candidaturas, nem sempre estão...
Aí é favorável esse momento, que é também um momento de muita burocracia às grandes empresas, têm mais recursos para apresentar essas candidaturas?
Sem dúvida, têm mais recursos, têm mais elasticidade, têm os seus consultores, conseguem facilmente obter essa informação. As pequenas empresas vêm-se muito atrapalhadas e muito aflitas, não temos de ter a noção que nós temos 1 milhão de pequenas empresas no país. E essas são empresas que têm 1, 2 trabalhadores no máximo, e este é o nosso tecido, é uma rede que existe, é o nosso tecido, e que não está a ser ajudado de todo, passou perfeitamente ao lado de uma crise, não foram, houve muitas
aqui,
delas que não foram
atendidas. Aqui, por exemplo, em Aveiro, tem ideia do impacto que significou esta crise? Já fizeram contas, enquanto Presidente da Associação Comercial do Distrito, de empresas também, por exemplo, que ficaram para trás?
O impacto é grande, o impacto, nós temos os nossos números andam cerca dos 20%, mas estamos a falar de empresas que no fundo é o próprio empreendedor que é seu empregado, e ele durante muito tempo não teve, por exemplo, direito a layoffs. Há que ter essa noção, teve
ali mesmo. A questão dos sócios gerentes.
Exatamente, quer dizer, e estas situações foram arrastadas no tempo, e houve muita gente que teve que fazer contas à vida e decidir fazer outra coisa, porque aquilo não dava, não é? E esta é uma realidade da pequena empresa. Mas... as nossas pequenas empresas, para ter uma noção, nós negociamos contrato coletivo de trabalho aqui para o Distrito de Aveiro na área do comércio e serviços. Empresas com mais de 250 funcionários aqui no Distrito de Aveiro, nós temos uma, ok, na área. Portanto, temos de ter a noção da pequenez que nós somos, e isto não provoca economias de escala, isto evidentemente tudo atrasa, não é? Mas o mais grave disto tudo é que nós estamos constantemente a somar déficit. E este é um ponto que eu acho que é importante, independentemente das empresas e da temática, acho que é um problema de desígnio nacional. Nós continuamos a somar déficit à dívida, e enquanto continuarmos a somar déficit à dívida, evidentemente temos hipóteses, e nós não nos podemos esquecer que nós estamos a comprar dívida lá fora. dívida é essa que é comprada habitualmente aonde? No mercado não é o BCE, é nos investidores privados. Se de repente houver necessidade de aumentar juros da parte do mercado internacional,
tem um impacto imediato e muito duro.
É uma pancada brutal na parede, quer dizer, e andamos todos aqui contentes e alegres porque esta malta está lá dois mandatos e vai a vida dela. Mas nós é que ficamos aqui com o problema e com o prestígio.
Deixa-me aqui também perguntar ao Fernando Castro, diretor da Associação Industrial do Distrito de Aveiro. Faz um cenário também, traz um cenário pessimista em relação ao futuro, já de alguma forma deu a entender isso mesmo. E eu volto aqui a olhar para alguns números, ainda que estejamos aqui a olhar para isto de forma também muito, muito genérica, depois dessa apresentação do orçamento por parte do Governo, um orçamento que poderá ter também aqui algumas alterações para ser viabilizado com essas negociações do Governo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Mas, por exemplo, o Governo anuncia aqui para as empresas apoios à capitalização de cerca de 1.500 milhões de euros, para o investimento mais 900 milhões de euros. No que diz respeito à fiscalidade, entre isenções fiscais, simplificação, cerca de 160 milhões de euros. Estes números, assim, dizem alguma coisa de concreto?
Dizem alguma coisa, mas era preciso que eu acreditasse. Bem, e nós, de facto, temos vindo a ser... Temos tido muitos motivos para não acreditar naquilo que vai sendo dito. Eu estava a dizer agora há bocado, posso repetir. O senhor Primeiro-Ministro dizia aqui antes, palavra dada é palavra honrada. Bom, aqui em agosto, se não me falha, por exemplo, o senhor Secretário de Estado de Energia, quando já se discutiu o problema do agravamento do preço, dizia que não iria haver agravamento da energia. Passado 15 dias já estava a dizer que o agravamento que era mínimo. Não é? E depois vem o senhor Ministro dizer que nós temos almofadas. Almofadas, pronto, está bem, e o senhor Ministro precisa ter almofadas, muito bem. Lá para 22 isso resolve-se, isso, a energia vai estabilizar, quando nós sabemos que não vai ser nada disso, porque a crise é internacional.
E aqui ao lado, em Espanha, também é uma boa forma de olhar para a questão.
Exatamente, e em contrapartida, Espanha não esteve com as mesmas medidas, porque também sofre este problema, e não estou com as mesmas medidas, cortou-nos impostos duramente. Atingiram cerca de 20%.
Deixa-me perguntar-lhe muito, muito claramente, portanto, e olhando para aquilo que é o estado das empresas, se não se seguir esse caminho também com menos impostos para as empresas, vai haver despedimentos, certamente, porque as empresas vão entrar numa situação muito complicada.
Não quero ser pessimista, tão pessimista. As nossas empresas fizeram um esforço muito grande para conter os postos de trabalho, pelo menos aqui no Distrito de Aveiro. Continuamos a lutar, inclusivamente, com falta de mão de obra. Nós gostaríamos de remunerar melhor, mas não temos grande margem. Nós gostaríamos de reter aqui os nossos talentos.
Até para reter os talentos, exatamente.
Reter os talentos. Gostaríamos de recuperar talentos. Não temos grande margem de manobra.
Mas a verdade é que a cidade de Aveiro é dada muitas vezes como um exemplo de uma cidade que tem um tecido industrial forte, um tecido comercial forte, que tem uma grande ligação à universidade, uma universidade que, do ponto de vista tecnológico, de investigação, que tem pergaminhos também a nível nacional. O que é que está aqui a falhar, e já que estamos aqui em Aveiro, falando especificamente deste caso, na sua opinião, o que é que está aqui a falhar nisto tudo? É a forma como o Governo tem criado aqui alguns obstáculos também? O Governo ou os vários governos?
É a falta de meios suficientes, liquidez suficiente e de margem para as empresas poderem, efetivamente, assumir esse custo, porque as empresas, o Estado pode fazê-lo, lança impostos, as empresas não, as empresas têm um teto que são as cotações que muitas vezes os próprios clientes lhe impõem. Não são só os supermercados ou os hipermercados que impõem regras aqui aos seus fornecedores. Os clientes internacionais também nos impõem limites. Conheço o setor automóvel e sei como é que funciona. E as nossas empresas, para conseguirem às vezes determinados contratos, ajoelham-se. Não é? E, portanto, nós temos a energia mais cara, temos combustíveis mais caros, temos a maior carga de impostos. Temos a logística mais cara porque estamos distantes dos mercados, não é? O que é que nos resta? É a mão de obra.
É e por falar em mão de obra, Francisco Gonçalves...
Da parte do Governo, ainda agora vimos durante o tranco, foi o terceiro país que menos apoios deu às empresas. durante o período da pandemia.
Deixa-me só perguntar aqui na sua ideia, há pouco, também dos custos da energia, que até porque é um tema muito atual e que está a criar muitas dificuldades às empresas, não apenas as grandes empresas, como as pequenas e médias empresas. Francisco Gonçalves, enquanto membro da Comissão Executiva da União dos Sindicatos de Aveiro, eu há pouco colocava a questão ao Fernando Castro sobre a possível onda de despedimentos que pode vir à boleia das dificuldades das empresas perante também os custos da energia, que têm alcançado valores máximos e muitos diriam também incomportáveis para muitas empresas. Temo que venha aí uma situação muito difícil. Já tivemos este momento de pandemia que provocou aqui um baque forte em muitas empresas, pequenas, médias e grandes empresas do país. Temo que o cenário não seja nada animador nos próximos tempos.
Bem, não sei, eu não tenho bola de cristal, não é? Não adivinho.
Mas para aquilo que é a sua experiência também de resiliência, já que falamos tanto em resiliência nos últimos tempos,
nós preferimos das a empresas. Palavra resistência, mas tudo bem, não vamos entrar aqui nessa questão. Não, e há neste domínio da energia, nós no fundo estamos a falar não de empresas aqui dos meus companheiros de debate, estamos a falar de monopólios, ou quase monopólios, que controlam um conjunto de áreas, seja a área dos combustíveis, seja a área das telecomunicações, seja até as próprias portagens, quer dizer, há um conjunto aqui de custos, não é? Que acrescem, custam às famílias, mas que custam também às empresas e que, no caso da energia, como todos temos ouvido nestes dias, podem criar aqui um problema maior. Um problema na nossa ótica, a nossa preocupação maior, naturalmente, está em quem trabalha e nas famílias, porque naturalmente os custos da energia vão se fazer refletir no orçamento familiar das pessoas e isso naturalmente vai criar dificuldades. Agora, o elemento que para nós será central será depois o equilíbrio entre o deve e o haver relativamente ao rendimento que as pessoas têm. Porque, vão lá ver uma coisa, quer dizer, as pessoas para poderem consumir ou fazem tendo em conta o rendimento que têm ou recorrendo ao crédito. Eu presumo que aqui estamos todos de acordo que pela via do crédito não deve ser, não é a melhor opção, até pelas razões que já aqui se colocaram relativamente à dívida e à questão do déficit, sendo que a questão da dívida é mais complicada até do que a do déficit, e a própria do déficit tem a ver com outros déficits que o país foi acumulando ao nível da sua capacidade de produção. Mas, de facto, é neste débito haver entre o rendimento que as pessoas têm e aquilo que necessitam gastar para poder ter uma vida pelo menos igual ou até melhor, que deve ser esse, no fundo, a ambição, julgo eu, de cada um de nós, é aqui que vai estar, no fundo, a resposta relativamente à pergunta que coloca. Agora, o que nós achamos é que não é feito nada relativamente, pelo menos pelo que se ouve, a esta questão do aumento significativo dos custos dos combustíveis e da energia, e também relativamente aos rendimentos das famílias, também não há nada de significativo que permita, digamos, fazer face a esses problemas que se adivinham. Se depois isto vai resultar, enfim, num... Aliás, julgo eu, no próprio mês de agosto, não tenho bem presente os números, mas tenho ideia que aqui no Distrito já houve um aumento o que até é relativamente anormal, na taxa do emprego registado. Nós sabemos que a taxa do emprego registado não é exatamente igual à taxa de desemprego existente, mas pronto, é um elemento e feita à comparação com anos anteriores dá para tirar algumas conclusões. Mas no fundo veremos o que é que... Agora, o ponto que eu colocava é este: tem que haver estímulos de facto que permitam às famílias, aos trabalhadores, aos pensionistas terem uma capacidade de consumo acrescida até para fazer face ao... Porque o aumento dos custos dos combustíveis e da energia vai ter tradução no aumento dos preços em geral, não é? E, portanto, para fazer face a isso, naturalmente tem que haver rendimento disponível.
Uhum. Deixo agora aqui uma pergunta, já estamos a ficar sem tempo para cada um, e olhando para esta questão do orçamento do Estado, até porque foi isso que nos trouxe aqui, obviamente que à volta do orçamento do Estado há muitas e muitas discussões, há até quem diga que o orçamento orçamento do Estado por si só, o documento não justifica o debate que se vai fazendo, que há muitas outras questões que vão sendo colocadas um pouco à margem do orçamento do Estado, que são eventualmente até mais importantes, por exemplo, a questão das alterações às leis laborais, etc., que António Costa já tem dito por diversas vezes que não fazem parte do orçamento do Estado. Mas começo aqui pelo Jorge Silva, Presidente da Associação Comercial do Distrito de Aveiro. Uma medida que gostava mesmo de ver aplicada neste orçamento do Estado e que poderia ser definidora também para um melhor momento das empresas.
Diminuição de impostos. Temos que assumir. Nós precisamos.
Algum em particular?
O IRC, por exemplo. Nós temos que diminuir e o Estado tem que perceber que tem que viver com aquilo que tem. Não podemos continuar a entrar em déficit. Uma empresa, se entrasse em déficit, como entra o Estado dentro, rapidamente tinha falência técnica. E nós temos que assumir isto, porque se nós queremos dar pujança ao país, não é pelo setor público, naturalmente, porque o setor público é uma espécie de back-office do país. Tem que ser pelas empresas. Portanto, se nós precisamos de empresas que sejam exportadoras, precisamos de empresas que sejam. Que consigam substituir a importação, que também é um ponto muito importante. Que se queremos de empresas que sejam pujantes no turismo, precisamos de diminuição de custos.
Fernando Castro, diretor da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, uma medida que consideraria definidora também para um melhor momento da indústria no país?
Obviamente que os impostos sobre as empresas devem ser revistos. E já deviam ter sido revistos. Aliás, é lamentável que um Primeiro-Ministro tivesse rasgado o acordo que tinha feito nos tempos da Troika, quando a Troika veio para corrigir erros da governação socialista, e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro rasgou esse compromisso de reduzir o IRC. E estamos nisto. Mas a CIP tem feito esta questão do imposto especial, do pagamento especial por conta, já vem sendo reclamado pela CIP há anos, ainda do tempo de Passos Coelho. A CIP tem vindo a reclamar, por exemplo, a revisão das tributações autónomas, que agravam o imposto. Que não fazem sentido. E não fazem sentido até, por exemplo, agora andaram a distribuir o IVA voucher para as pessoas.
O IVA voucher, sim.
O IVA voucher para as empresas, para as pessoas consumirem.
Que as pessoas poderão agora, pois, de alguma forma, abater também em vários setores.
Nas empresas isso é penalizado. Faz sentido.
Na sua opinião, foi uma medida mais do que ajudar, penalizou ainda mais o tecido empresarial português?
Não, quer dizer. Devia haver equidade, devia haver igual tratamento, e não há.
Fernando Castro, temos de avançar, já não temos tempo, já tinha-lhe pedido aqui uma ideia, e vou pedir o mesmo também ao Francisco Gonçalves, a quem peço também alguma brevidade, enquanto membro da Comissão Executiva da União de Sindicatos de Aveiro, uma medida que gostava de ver,
só uma
10 questão, segundos.
Rapidamente, é só para afirmar esta dúvida, este ceticismo que tenho. Ainda hoje o senhor Ministro João Leão dizia que, a propósito de revisão da grande revisão do imposto profissional e para aliviar os rendimentos às famílias, que não iria haver ninguém que fosse penalizado. Ora bem, ainda hoje estive a consultar as tabelas, a classe de rendimentos, o último escalão de rendimentos, que incidia a partir dos 80 mil euros, agora começa nos 75 mil. Alguém vai ter que pagar. Se o Ministro ou não fez as tabelas, ou por aí fora,
temos de
acreditar.
Temos de avançar. Francisco Gonçalves, uma ideia também, uma medida que gostaria de ver aplicada neste orçamento do Estado e que neste caso, enquanto a defesa também dos trabalhadores, poderia criar aqui melhores condições de vida e de trabalho.
Não está no orçamento do Estado, mas está na pergunta que fez e tem a ver com a questão da caducidade das convenções coletivas e, nomeadamente, um exemplo que é empírico. Desde que se iniciou esse caminho, o caminho da caducidade das convenções coletivas, que curiosamente foi feito, dizia-se na altura, para estimular precisamente a negociação coletiva, e ao contrário do que isso, desse anúncio, aconteceu precisamente o contrário, salvo honrosas exceções. Portanto, o que aconteceu foi precisamente o bloquear da contratação coletiva, e de facto esse para nós é um problema central e que acaba por ter também, porque naturalmente as carreiras, no caso do setor privado, são extremamente, portanto, estão muito relacionadas com aquele aspecto que eu falava há bocado, que é o rendimento que as pessoas têm. Portanto, de facto, essa é uma matéria que tarda em ser resolvida, porque eu julgo que a realidade mostra que essa medida que foi tomada na altura para estimular a negociação teve o efeito precisamente contrário.